Nivaldo Correia.
Muito bem, Antônio Oliveira e ouvintes do programa Nosso Encontro, ouvintes da Rádio Sampaio FM em 94,5. Eu retorno com outras informações nessa manhã de terça-feira, manhã ensolarada aqui na nossa região. E como você falou, a nossa equipe já tinha trazido aí essa informação na primeira participação. Também está alguns detalhes no site da Rádio Sampaio, no portal da Rádio Sampaio. Ontem, por volta do meio-dia, a dona Amparo, que reside na rua José e Maria Passos, recebeu uma visita inusitada, né? Uma visita que ninguém gostaria de receber. E por conta aí dessa visita, na verdade a visita era uma criminosa que subtraiu da dona Amparo R$3.500, além de uma corrente de ouro. Dona Amparo, programa Nosso Encontro, Rádio Sampaio FM, bom dia.
Bom dia.
Gostaria que a senhora relatasse aí, trouxesse mais detalhes para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando o programa Nosso Encontro através da Rádio Sampaio neste exato momento, o momento aí da abordagem dessa criminosa na sua residência.
Bom, eu estava na minha casa, a cigarra tocou e na minha porta tem o olho, né? Eu identifiquei rapidamente, pensando que era uma vizinha, abri a porta e aquela pessoa já se identificou como uma senhora de oração que estava fazendo uma campanha para a igreja de São José e me pediu ajuda. Eu decidi imediato que não tinha. Aí ela disse, olha, uma moeda que a senhora me der já será bem-vinda. E eu, infelizmente, vendo uma senhora de idade, uma pessoa que aparentemente era do bem, aí fui pegar as moedas, né? E enquanto isso, eu tinha separado uma quantia para fazer um pagamento da minha irmã e alguma coisa minha, como contas de rotina, água, luz, telefone, enfim. Nesse momento, é como se ela deixasse a gente inerte, né? Ela começou a dizer que aquele dinheiro ia ser abençoado e que ia ser multiplicado e eu, a senhora, vá, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, mas ela não saiu. E no momento assim de lápis, ela pega o envelope, aliás, era uma bolsinha preta, dentro dela uma carteirinha, lá tinha a quantia, eu acho que entre, não sei, no momento me foge 3 mil e alguma coisa. Enfim, ela já foi pegando minha corrente do pescoço, que tinha 3 medalhinhas, depois me abordou para dentro do quarto, aí nesse momento é que eu fiquei impossibilitada sozinha e foi, eu fui sendo conduzida pela situação. Ela estava com a bolsa, ela sempre nervosa, segurando aquela bolsa, e eu não sabia se ela tinha uma arma, alguma coisa, enfim, fui só fazendo o que ela me mandou, né? É assim que orientam, não reaja. Também não sabia se nas imediações tinha gente dando cobertura a ela. Enfim, quando ela teve a posse de tudo, né, umas alianças que foi meu esposo, tinha o nome gravado, meu e dele, e ela ainda me ameaçou que eu fosse para o fundo do quintal e não retornasse na porta. Aí quando ela saiu, eu só fui descer ali a Praça São Pedro, perguntei a um rapaz que estava sentado, que tinha visto, porque minha intenção era... já estava na rua, né, e gritava por alguém para segurar ela e tirar os meus pertences. E assim, ela tinha falado algo que era da capela, fazia parte da Capela São José em Arapiraca, falou também no Zé da Joia, que conhecia muito ela, quer saber quem eu sou, pergunte. Isso é a conversa inicial, né? Aí... Eu ainda fui com meu genro e minha filha no ponto da besta de Arapiraca. porque ela falou algo e Garcia era piraca, aí a gente deu umas voltas na rua, né? Infelizmente, ela desapareceu. Então, à noite, uma amiga nossa, que teve também a tia roubada em fevereiro, mais ou menos, e a mesma estratégia que ela usou com essa tia dessa amiga nossa, ela usou comigo. Então, ela nos mandou uma foto que se identifica com a imagem que foi pega nas câmeras das imediações, né? Então, é a mesma senhora cometendo essa loucura aí. E ela retornou ontem mesmo na casa dessa amiga nossa. Eu não sei se antes de lá de casa ou após. Eu sei que ela achou tão fácil, né, que voltou e a roupa se identifica com a vida, né? Enfim, eu estou buscando outras imagens dali, talvez na Praça São Pedro, alguma coisa, porque se ela desceu por lá, vai captar, né? Para que haja um melhor esclarecimento. E eu espero que as autoridades local hajam, né, que apesar de ter câmeras, então a questão de guarda, de pessoas que dê segurança à população, que é isso que a gente não está vendo. Eu mesmo moro ali na Rua da Rádio, 7 horas da noite, é um deserto. Você não vê um policial. Se você tiver uma necessidade, daqui que chega uma viatura, o ladrão já tem jantado e desfrutado da melhor parte, né? Enfim, o que a gente precisa é mais segurança. Porque eu já fui vítima de 3 assaltos nessa rua. Então, significa que segurança nenhuma. Isso, a gente, eu posso dizer, e toda a rua confirma a mesma coisa, porque a gente não vê ninguém dando suporte. Então, a gente precisa de segurança, né? De ter meios de poder contar num momento desse. Porque, ainda que eu perceber, quando eu desci para ver se encontrava e alarmava, então, só a polícia está por perto, né? Então, peço às autoridades que tomem uma providência em relação a isso.
Dona Amparo, os outros assaltos anteriores tiveram o mesmo perfil desse?
Não. Um foi na época da reforma da praça, e subtraíram o meu celular e de minha irmã quando a gente ia um dia de domingo para o Me Compra. E o outro foi um dia de sábado, quando eu tinha pedido um gás. Quando o rapaz desceu, enquanto eu estava pegando o dinheiro para pagar, um malandro entrou dentro de casa. E a sorte foi que um vizinho percebeu, né, e entrou e tirou ele de dentro de casa. Mas, assim, nós não contamos com apoio seguro, assim, para quem recorrer, né?
No caso dessa mulher, e a senhora acha que ela tem quantos anos, mais ou menos assim?
Eu acho que ela não tem menos de 50, não, passa de 50. É essa faixa. É uma senhora que estava trajando uma saia escura, uma blusa branca e havaiana, né? Inclusive, ela, quando chegou e disse, eu estou em missão, era para eu estar descalça, porque eu estou... Aquele papo de... É só depois que passa o susto é que a gente vai tentando memorizar cada situação. Inclusive, tem pessoas que dizem assim, ah, isso ainda é desse tempo que abre a porta. Peraí. É como eu estou dizendo, eu me confundi com a vizinha e abri porque achava que era a vizinha. E quando ela chegou, já foi entrando, sentando, e fica difícil, né?
O dinheiro estava em uma bolsa, como a senhora falou, essa bolsa estava no sofá?
Ela estava. Eu estava com o dinheiro, porque eu ia fazer uns pagamentos. E ela, quando percebeu, né, pegou a bolsa, pegou o dinheiro, e quer mais dinheiro, vai buscar o dinheiro, e puxou minha corrente. E, inclusive, caiu as medalhas no chão, ela pisou. Aí daí foi que eu comecei a perceber que a coisa estava mudando, né?
A senhora não achou estranho exatamente a sua casa, ela escolher a senhora ser o principal alvo? A senhora estava com a porta fechada e ela chamar a senhora? passou pela cabeça que poderia ter sido uma fita passada, uma informação que a senhora tinha esse dinheiro, algo desse tipo passou pela sua cabeça?
De imediato, a gente não pensa assim. Agora, quando a gente vai passando as horas, você vai refletindo cada coisa, pode até ter sido assim. Ela ter escolhido algo, como pode ser aleatório, né? Não...
É estranho, né? A sua casa estava fechada. Aí existem outras casas ali próximo. E somente a sua ter sido alvo.
De repente, né? Ela já vinha me estudando, né? Eu não sei, eu não posso afirmar. A conversa inicial foi que ela já tinha pedido na minha vizinha da esquina, na vizinha da frente, e aí pega-se numa situação que já foi, né? Não adianta.
Ou fita passada ou não, até o momento ela se deu bem. Levou R$3.500, levou a aliança do seu esposo, que era um valor que não tem preço. Enfim, né? Vamos esperar que as autoridades... A senhora já registrou o BO, como é que foi? Vamos esperar que as autoridades peguem imagens ali na região para tentar identificar essa mulher, identificar e prender.
Com certeza. Eu já fiz o BO. Agora, a gente espera que as autoridades tomem providência, porque ela não pode continuar atuando. É uma senhora de idade, quer dizer, existe um grupo maior que pode detê-la, né? Ela não pode estar conduzindo a situação e se dando bem. Porque ontem ela voltou para a casa da Edith, e foi um roubo que ela fez em fevereiro com a mesma estratégia. Então, eu não sou descartada dela que voltar lá em casa, né?
O roubo é aqui na região central ou aqui?
O anterior.
Casa da Elite.
Foi na Rua das Flores, ali, na Rua da Doutora Maria José. Na calçada mesmo da clínica ali, vizinha Beta, do cartório.
Ela já está ficando freguesa, né? Já está acostumada. Mas um dia da caça, outro é do caçador, companheiro Antônio Oliveira, caso queira fazer alguma pergunta, a dona Amparo está te ouvindo, tá bom, Oliveira?
Oi.
Bom, vamos prosseguir. Dona Amparo, a gente só espera que a senhora faça um susto danado, né? De repente a senhora abre a porta para atender uma pessoa, a pessoa pede ajuda, diz que é para a igreja. A senhora, com a maior boa vontade, tenta ajudar de alguma forma essa pessoa e acaba sendo vítima de um roubo. Inclusive, chegou a ser ameaçada, ela pediu para a senhora ir para o quintal para poder empreender fuga. Enfim, o que a senhora espera das autoridades?
Justiça, né? Que ela pague pelo crime dela, só isso. Que ela... De um jeito, as autoridades dê um jeito de conduzi-la para que ela possa ter juízo, né? E que Deus tenha misericórdia dessa pessoa que fala bonito de Deus, né? Do Espírito Santo. Enfim, para a gente malandra não falta Deus, né? Para conduzir, para inebriar as pessoas, né? Enfim.
Então, portanto, conversamos com a dona Paula, a polícia militar foi acionada, foi até o local, deu toda a assistência, efetuou rondas, mas não localizou a acusada. Com essa informação, eu volto ao estúdio, lembrando, Oliveira, mais uma vez, a gente reforça, é para as pessoas, para as senhoras, para os senhores, principalmente quem mora só, não abra a porta para gente estranho, para pessoas estranhas, de maneira alguma.